Você está ouvindo Feijoada Completa.
How was Zimbabwe? How was Namibia? How was Botswana?
Aí a banda de boca no Feijoada Completa com o Leãozinho, essa versão da música do Caetano cantada aí pela banda de boca, fazendo essa imitação, né, dos instrumentos e do jeito de cantar dos africanos, especialmente da África do Sul, né, que tem esse tipo de música realmente muito com vocal, né, um vocal muito forte, e é muito bacana esse jeito que eles fizeram aí, esse arranjo totalmente voltado aí para o estilo africano, especialmente da África do Sul. Pois é, por falar em África, a Ordem dos Advogados do Brasil estabeleceu uma Comissão Nacional da Verdade para investigar, para saber mais detalhes sobre o chamado crime da escravidão. É como ela, a OAB, tem chamado esse período da nossa história do Brasil, né, em que os negros foram feitos escravos aqui no nosso país, né? E não só na questão de investigar melhor, né, os acontecimentos desse período escravocrata no Brasil, mas também com o objetivo de saber como as políticas de reparação, as políticas de compensação, enfim, de alguma forma, podem atender melhor a essa população, até para que se repare, ou na tentativa, né, de se reparar, porque reparar de verdade não se consegue, né? Mas o que se cometeu no passado, que foi o crime de escravizar uma população inteira por causa da sua raça. Sobre esse assunto a gente conversa agora com o Antônio Gomes, ele que é membro consultor da Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Antônio, prazer ter você aqui no nosso programa, como vai?
Como vai? Prazer todo meu também estar participando, mais uma oportunidade.
Antônio, existem muitos pontos obscuros nessa questão da história do Brasil no que diz respeito à escravidão negra, que precisam ser investigados, e para isso justificando-se aí a existência de uma Comissão da Verdade na OAB. E que pontos obscuros são esses que você enumeraria que são os mais importantes, que são do desconhecimento da sociedade de modo geral?
Necessariamente, um dos produtos que a Comissão Nacional irá produzir é um relatório que tem a capacidade tanto de fundamentar e estaria apto a justificar o dever de se reparar os fatos relativos à escravidão. Uhum. Esse é um dos fundamentos norteadores da comissão.
Perfeito. Agora, no caso, como eu tinha perguntado, quais são as questões mais importantes? Que, por exemplo, porque a gente recebe hoje, né, a gente tem nas nossas escolas, quer dizer, as crianças recebem os livros de história. Na sua avaliação, os livros de história que hoje as crianças recebem na escola, eles contemplam a verdade sobre a história da escravidão no Brasil?
A maioria dos livros didáticos hoje utilizados no ambiente educacional, eles não contemplam a história da escravidão, muito menos a história do negro. Eles são livros direcionados, quase que consequentemente, a falar de uma parcela e de um momento histórico, mas eles não fazem o empoderamento da população, não reconhecem a importância fundamental da população negra na constituição da história brasileira. Esses livros, tanto no ambiente educacional, como também nos ambientes de formação das instituições superiores, também é ausente. Então, nesse sentido, a comissão tem como fundamento demonstrar tanta necessidade como vem capacitar os instrumentos que poderão nortear num futuro mais próximo o reconhecimento da força que a população negra teve na formação nacional brasileira.
A importância é essa que muitas vezes a própria população negra desconhece, né, doutor Antônio, já que infelizmente temos um problema seríssimo no Brasil, que é uma das consequências dessa escravidão, que a gente sabe que é a maior parte dos negros não tem um acesso adequado à própria educação, né?
A educação é escassa. Tanto
a educação formal, eu digo.
Né, a educação formal tem essa escassez porque nós trabalhamos ainda no processo desde o período colonial, em que o negro ainda não era participação ativa na sociedade apenas como força de reposição do trabalho. Sim. Isso, consequentemente, é feito até hoje em tempos atuais, porque se você for pegar que a maior parte da população que está envolvida em mortes e grandes homicídios é a população negra. Então, por quê? É uma população que ainda tem o mesmo procedimento que se dava no período colonial, apenas tem facilidade na sua reposição. Então, o que acontece? Outro grave problema que se assemelha na questão da reparação da escravidão é o próprio racismo, a discriminação e o preconceito. Fatos esses que não são reconhecidos ainda pelo Estado brasileiro.
Uhum. Agora, quais são as principais diretrizes do trabalho da comissão? É investigar, propor soluções no, na questão, da, por exemplo, de uma política de reparação ou de compensação, digamos assim, para que elas sejam executadas pelos entes públicos? Quais são as principais diretrizes do trabalho que a comissão está desenvolvendo e vai desenvolver?
A comissão hoje está providenciando um relatório que irá no sentido de justificar o dever de reparar esses fatos que teve na escravidão. Ela está subdividida através das comissões estaduais, que têm fomentado o material, têm identificado locais de preservação da cultura, têm identificado movimentos pessoais, movimentos com pessoas negras e toda a população. Então, o relatório, com o relatório parcial que será fornecido agora no mês de novembro, irá demonstrar com evidência a necessidade de uma reparação. Não precisa ser uma reparação pecuniária, mas pode ser uma reparação em ações afirmativas, um reconhecimento formal do Estado brasileiro.
Você acha que, no caso, a adoção das cotas, por exemplo, no caso tanto dos concursos públicos quanto das universidades, essa série de medidas de cotas, elas são uma maneira de adotar essas políticas compensatórias?
Ela faz parte de uma reparação compensatória. O problema das cotas, como a questão de admissibilidade nos concursos, elas têm um lapso temporal muito curto. Se você for prestar atenção na programa de ação afirmativa em concurso público, que só vai ter uma validade de 10 anos, não chega a ser nem um período que compensa o período da escravidão. Ela é apenas mais um mecanismo que precisa ser mais elaborado e que tem que ser perpetuado por mais anos que apenas esse primeiro decênio proposto.
Uhum. Muito bem, Antônio Gomes, que é membro consultor da Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra do Conselho Federal da OAB. Antônio, muito obrigado pela participação aqui, um grande abraço para você, obrigado por participar conosco e esclarecer o nosso ouvinte aí sobre essas questões tão importantes, até para que a gente conheça melhor um pouco da nossa própria história, que é extremamente importante. Muito obrigado, grande abraço.
Igualmente, para vocês e para todos os ouvintes.
Ah, ok. Tá aí a participação do Antônio Gomes conversando com a gente, portanto, a respeito aí dessa questão da Comissão da Verdade da OAB, esclarecendo aí os pontos, né, de trabalho, enfim, né, a busca de documentos. Há muitas questões aí que não são muito claras, né? Episódios, por exemplo, de massacre de quilombolas no interior do país, que ficaram ainda obscuros, que não foram contados. Muita coisa precisa ser realmente vista de maneira mais detalhada para que a gente conheça a nossa própria história. A questão é sempre buscar conhecer o que de fato aconteceu e, de fato, a escravidão é um crime gravíssimo e que precisa ser devidamente esclarecido, né? Pelo menos esclarecidos esses fatos relativos a essa questão da escravidão no nosso país. Continuando esse assunto aí a respeito da questão da Comissão da Verdade da OAB, enfocando aí a questão da escravidão negra no Brasil, a gente conversa agora com o deputado Reginaldo Lopes, ele que é do PT de Minas Gerais. Deputado, prazer falar com o senhor, como vai?
Um prazer, tudo bem?
Tudo bem. Deputado, como é que o senhor avalia essa iniciativa da Ordem dos Advogados do Brasil de estabelecer uma Comissão da Verdade para investigar os pontos obscuros na questão da escravidão negra no Brasil, coisas que a gente ainda não sabe como deveria saber?
Eu acho uma iniciativa extraordinária. Tive a oportunidade de presidir uma comissão sobre violência contra jovens negros e pobres e concluímos que a base da violência, né, desaparecimento e da morte de jovens negros e pobres no Brasil tem como um fator importante o racismo que ainda é institucionalizado na sociedade brasileira. Esse racismo tem levado, na verdade, quase um genocídio em relação aos nossos jovens negros e pobres. Portanto, é fundamental que o Brasil refaça ou faça sua acerto de conta com a nossa chamada democracia racial. Portanto, é uma iniciativa muito importante.
De que maneira, deputado, o senhor acha que o parlamento pode apoiar essa iniciativa? E imagino que a partir dessa investigação a comissão certamente vai propor né? Políticas públicas, enfim, ações afirmativas, ações inclusive reparatórias e compensatórias, né? Apesar de que reparar nunca se repara e compensar nunca se compensa devidamente, mas que sejam aplicadas, no caso, à população negra presente, no momento atual. Como é que o senhor acha que o parlamento pode contribuir nesse sentido? E que iniciativas o senhor acha que seriam mais importantes nesse momento, nesse sentido compensatório, digamos assim?
Olha, o parlamento deu a sua contribuição através da CPI. Por quê? Eu tive a oportunidade de debater com vários membros da OAB que está trabalhando nessa comissão. E também com centenas e centenas, várias centenas de movimentos negros no país. E a partir daí nós apresentamos à CPI 5 emendas à Constituição, apoiamos 3 já em tramitação, apresentamos 8 projetos de lei e apoiamos mais 8 projetos já em tramitação. São 16 projetos de lei e também 8 emendas à Constituição. Então, eu mesmo tive na Comissão de Direitos Humanos, quando a comissão da OAB estava fazendo a sua explanação, falando um pouco sobre a temática, eu defendi que tem uma pauta colocada. Por exemplo, a PEC 126, que cria o Fundo Nacional de Promoção à Igualdade Racial, a superação do racismo e a reparação de danos. Uma PEC propõe 2% do IPI, que daria aí mais de 20 bilhões por ano. Por quê? Porque nós estamos dizendo que há racismo, nós temos que superar. E nós estamos dizendo que há genocídio, temos que reparar danos. Né? É verdade, quando uma mulher perde um ente querido, é reparável. Mas hoje não tem nenhum tipo de reparação, nem financeira, nem psicológica e menos ainda financeira. Uhum. Portanto, nós precisamos ter um recurso específico para isso. E para políticas afirmativas, vem. Né? Para políticas, por exemplo, o aluno pode colocar esse dinheiro não só no acesso, mas na permanência desses jovens na universidade.
Uhum.
Nós também podemos colocar recursos territórios com predominância afro-brasileira e com altos índices de violência.
Sim.
Porque é onde os jovens estão sendo vítimas, porque são assassinados nessas comunidades. Nós podemos investir nas moradias, podemos investir na saúde, podemos investir na urbanização,
uhum,
né, na qualificação profissional. Ou seja, a como gastar, isso aí depois temos que construir um comitê, tem um Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial, que pode definir as prioridades, né, nessa direção.
Perfeito.
E apresentamos também nosso Brasil, de jovens negros e pobres,
uhum,
que é o PL 2438-2015. Tem metas muito bem definidas. Redução dos homicídios para um dígito nos próximos 10 anos. Isso significa que o Brasil, em 10 anos, cumprindo essa meta republicana, entra para os países com nível de civilidade, um patamar de civilização. Porque acima de um dígito, é um país em guerra civil.
Perfeito.
Então, a obrigação de eliminar a violência e os homicídios no Brasil é a obrigação de toda a sociedade brasileira.
Sim.
Porque isso diminui a maçã brasileira. Isso diminui a todos nós. Nós temos que romper esse silêncio que predomina na sociedade brasileira. E esse silêncio pode ter uma razão, o que a gente chama de racismo institucionalizado. Por que a mídia não denuncia todo dia? Por que os políticos não denunciam todo dia? Por que os empresários não denunciam todo dia? Por que a sociedade não denuncia todo dia? Por que as igrejas não denunciam todo dia? Será porque quem são mortos, 80% são assassinados, jovens no Brasil, são negros, pobres? Portanto, essa meta é fundamental. Mas tem outra.
Muito bem, deputado.
Elucidar crimes, né? Hoje o Brasil elucida 3%, mas queremos elucidar 80% nos próximos 10 anos. Eliminar a letalidade policial, porque a letalidade policial é altíssima, é maior do mundo. eliminar a vitimização de policiais e fazer políticas sociais nesses territórios. Porque em 142 municípios, concentra 90% dos homicídios. E parte desses homicídios concentra em alguns bairros dessa cidade. Portanto, é possível ter um planejamento, ter políticas públicas para resolver.
Está aí a participação, portanto, do deputado Reginaldo Lopes conversando aí com a gente a respeito dessa questão da comissão da OAB que está investigando a escravidão negra no nosso país, aliás, que tem muitos pontos obscuros, né? Muitas questões que precisam ser, de fato, investigadas. Uma população que ajudou a construir o país que nós temos hoje, infelizmente, muitas vezes não tem um reconhecimento, né, em relação ao seu trabalho, né, e a sua importância para a nossa sociedade. E que a sociedade brasileira aprenda não só a reconhecer, como a dar à população afrodescendente nesse país o que é do seu direito, o que é da sua parte. Afinal de contas, ela tem uma importância muito grande, uma importância enorme na construção do que o Brasil é hoje. E agora vamos falar de cinema.
Olhares, o melhor do cinema com Irã Albuquerque.
Olha o Irã Albuquerque chegando para falar de cinema com a gente. Tudo bom, Irã?
E aí, Edson, tudo certo com você?
Tranquilo demais. Só que eu não me aventuraria a subir o Everest, não. Eu não tenho esse espírito aventureiro todo, não, rapaz.
Olha que eu também fiquei com medo quando eu assisti o filme.
Eu acho que eu ficaria também. Ah, Everest, filme do nosso querido Baltasar... como é que é? Cormacur, mesmo?
Cormacur, é um diretor islandês. Ele fez alguns filmes, mas nenhum deles muito famoso.
Uhum.
E agora ele lançou esse ano com um elenco, fala a verdade, bastante estrelado, o Everest. Everest conta a história de um caso que ficou muito conhecido na década de 90, para quem acompanha esportes radicais,
uhum.
E foi um acidente acontecido por um grupo de alpinistas no Monte Everest, né? Para quem não sabe, o Monte Everest fica no Nepal, é um dos pontos, se não for o ponto mais alto, se não me engano, mais alto do planeta, e que as pessoas têm essa mania, eu não entendo muito bem, mas enfim...
Nem eu...
De escalar e chegar ao cume...
9 mil metros, mais de 9 mil metros de altura.
Exatamente. E o filme narra justamente isso. Na década de 90, houve um movimento disso, de se criar alguns guias turísticos que levassem as pessoas até o cume. Então, era como se fosse montar um city tour pelo Everest. No caso, o Rob Hall, que é o personagem principal do filme, ele realmente existiu, é uma história real, e ele tinha essa empresa chamada Adventure Consultant, que no caso ele contratava outros guias, e todos eles levavam algumas pessoas interessadas em conhecer o Everest. Só que nesse ano de 1996, houve uma grande nevasca durante essa temporada de alpinistas no Everest,
uhum.
E houve alguns problemas aí, e é isso que o filme trata. Eu acho muito interessante a gente perceber no filme essa questão do fato desses esportes radicais. A gente conhece algumas pessoas aqui em Brasília, e eu acho que tem muito sido essa coisa disseminada por conta da saúde, das pessoas quererem muito fazer esportes radicais, e sempre um desafio, né? E o filme trata muito isso, as pessoas se desafiando em situações completamente loucas, né? Escassos de oxigênio, escassos de comida, com muito frio, né? Andei pesquisando, no Everest costuma chegar nessa época do ano em que eles vão a menos 60.
Meu Deus do céu!
Então, assim, é muito frio e em altitudes muito elevadas, onde o oxigênio é rarefeito, né? Então, todos os alpinistas acabam passando por algumas dificuldades. É interessante porque você consegue imaginar, no fim das contas, vendo aquelas pessoas e depois, no fim do filme, ver, de fato, as fotos, né? Dando um pequeno spoiler do que acontece, mas, enfim, você consegue ver, então essa pessoa é essa. E de que dificuldades as pessoas tiveram que passar. O filme trata de uma catástrofe, mas, ainda assim, é muito bem realizado. Ele tem alguns problemas de roteiro, porque ele tem eu acho que esse é um problema do filme, né? Ele tem um elenco que é muito estrelado, né? Robin Wright está no filme, o Josh Brolin está no filme.
Robin Wright,
ela é esposa de um dos alpinistas, que é um médico que ele já escalou alguns cumes e ele se desafia a fazer o Everest que ele nunca tinha feito.
Uhum.
Só que aí você bota um papel que é muito pequeno para uma atriz que é muito boa, você dá uma expectativa ao público de uma situação que ela não vai conseguir ter por conta de espaço.
Uhum. Né?
Então, é o que acontece, por exemplo, com ela, o que acontece com Emily Watson, que já foi indicada ao Oscar, já fez filmes brilhantes. É o que acontece, por exemplo, com Jake Gyllenhaal, que também está no elenco do filme, que também já foi indicado a vários prêmios como melhor ator, e que tem sua capacidade de atuação diminuída. Eu acho que esse é só um pequeno problema do filme. Ele tem um elenco muito estrelar, mas para muitos personagens. Uhum. Fora isso, tem cenas belíssimas do Monte Everest. É bom para entender um pouco também como é essa cultura de lá.
Fotografia, então, fotografia é um ponto forte, né?
Fotografia é um ponto fortíssimo. Muitíssimo bem realizado tecnicamente. Sabe assim, câmeras de onde... Como é que eles conseguiram filmar isso, sabe assim? Eu, pelo menos, gosto de ter esse olhar, saquei isso. Mas ainda assim é um filme divertido. Assim, eu gostei bastante de ver para conhecer um pouco também. Ver, por exemplo, que tem uma comunidade local que são os Sherpas, que eles são os guias, fala a verdade, locais dessas pessoas que se aventuram para lá. Então, por exemplo, a primeira pessoa que conseguiu chegar ao cume é esse personagem principal, Rob Hall, mas ele é a primeira pessoa do Ocidente, porque os Sherpas já tinham chegado ao cume do Everest antes, porque eles são locais, estão acostumados a um oxigênio mais rarefeito, àquela localidade muito fria, né?
Uhum.
Então, eu acho bacana, eu indico para as pessoas assistirem. Não com um olhar tão crítico, mas vão para se divertir, que eu acho que vão curtir bastante.
Muito bem. Muito bacana. Tá aí a dica.
Eu tenho uma dica para dar para este fim de semana específico, para quem está em Brasília, que é, no caso, o festival de filmes de terror que está no CCBB, Festival
sim.
Show de Horrores. Ele já está desde o dia 30 do mês passado, para falar a verdade, mas para quem está aqui sábado, domingo e segunda-feira, tem as últimas exibições dos filmes, dá para assistir ainda Iluminado, Psicose, Hellraiser. Então, para quem gosta de filme de terror, pode ir no CCBB.
Iluminado com o querido Jack Nicholson, simplesmente sensacional.
Incrível.
Perfeito. A atuação das mais brilhantes dele, fenomenal. Iluminado é sensacional. Irã Albuquerque, mais uma vez, bom demais ter você aqui. Grande abraço.
Grande abraço, até tchau. Semana que vem.
Tchau, tchau. Até a participação do Irã Albuquerque conversando com a gente a respeito desse filme Everest. E, gente, deixando aí uma dica ainda no finalzinho, que é o Festival de Terror no CCBB. Puxa vida, Iluminado vale a pena, hein, gente. Mas enfim, né? Everest, tá aí a dica dele também, né? Desse diretor islandês, bacana, realizando aí um filme realmente com um elenco bem bacana a respeito aí dessa questão da escalada do Everest e as dificuldades óbvias das pessoas loucas que tentam esse tipo de aventura. Muito bem, a gente vai para o intervalo aqui no Feijoada Completa, daqui a pouco a gente volta.
Feijoada Completa.